Pai, obrigado por essa semana, Deus. Obrigado pelo que o Senhor tem produzido na gente. Obrigado pela verdade que o Senhor tem trazido, Pai amado, que tem confrontado nossos corações. Peço que o Senhor continue a produzir justamente isso, Pai, em nós. Que traga novas perspectivas, Deus, daquilo que pra gente é visto de forma equivocada. Peço que o Senhor realmente possa trazer um novo ponto de vista. Que a gente possa estar digerindo esses pontos de vista, Pai. E diante de Ti, Pai amado, diante da Tua palavra, e que cada um possa estar produzindo, Deus, realmente uma nova lente sobre sua vida. Peço, Pai, que Teu Espírito venha tomar controle dessa sala, Pai, que a Tua palavra, Deus, venha tomar controle, Pai amado, dos meus lábios, para que o Senhor possa estar trazendo aquilo que o Senhor quer trazer e nada mais, Deus. Peço que realmente o Senhor venha estar conduzindo toda a continuidade dessa aula de hoje, Pai, que é uma aula em si delicada em alguns momentos, outros momentos um pouco mais confusa, Deus, mas eu realmente acredito que o Senhor vai trazer para a gente uma didática para conseguir trazer transparência, Pai. Peço ao Senhor que venha estar conduzindo isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem fez a atividade? Foi dolorido? Sempre é. Sempre é, tá? Até achei estranho, normalmente as pessoas vêm correndo, ninguém correu atrás de mim. Normalmente as pessoas vêm correndo para fazer perguntas, questionamentos sobre a atividade, sobre circunstâncias da sua vida. E porque a atividade, ela realmente, a função dela é ser dolorida. Porque toda vez que a gente for revelar a verdade vai ser dolorida. Porque comparado com a nossa falsa verdade, ela traz muita confrontação. Isso dói. Então faz parte. Mas é um momento extremamente importante você fazer esse tipo de atividade, porque você passa a se conhecer. Então, quem não fez, faça. Sabe? Faça. Como eu indiquei da última vez, é algo pessoal. Então, faça se quiser guardar. Eu acho interessante para você acompanhar o teu crescimento. Eu tenho pessoas que fizeram essa atividade semelhante a essa e uma outra, que acho que eu vou trazer para vocês na aula de amor também. Que um ano depois foi ler a atividade e perceber o quanto tinha crescido, justamente porque tinha se percebido nesse tipo de tarefa. Então é importante fazer, tá, gente? Acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa, alguma experiência da atividade? É difícil. Isso, o legal é fazer essa ponte, né? O que eu recebi e o que eu estou entregando. Né? A gente precisa identificar justamente isso, porque fazendo essa identificação, a gente consegue começar a mudar as coisas, a alterar comportamentos. Então é extremamente importante. Alguém mais? Quer falar um pouco? Contar a experiência? Estejam à vontade. Não? Vocês estão tudo muito likes. Como eu sempre digo, tá? Vocês podem perguntar, podem interferir, podem colocar a opinião de vocês, tá? Estejam à vontade. Eu acho que o legal é justamente essa pluralidade de ideias. Para a gente é extremamente importante. Existem coisas que a gente vai trazer para vocês que são fundamentos que não mudam. Realmente, aquilo que é plantado por Deus é imutável. Mas existem vários outros contextos, principalmente quando a gente fala de homem, que pela própria característica do homem muda. Então a gente precisa pegar essas perspectivas e trazer. E daí confrontar essas perspectivas que mudam do homem com Cristo, que é nosso modelo perfeito. Beleza? Então, bora. Ué, estou voltando? Estou adiantando? Primeiro alerta. Essa aula, gente, ela é uma aula que ainda está em construção, tá? Vocês vão ser a segunda turma que eu vou estar passando isso. A primeira turma teve algumas crises, porque ela revela muitos contextos que pra gente às vezes parece, ou porque a gente não percebe, ou porque a gente faz questão de não querer perceber, a gente mente para nós mesmos. Então é importante que vocês prestem atenção, mas vocês também perguntem, façam questionamentos, tentam se posicionar. Eu vou usar muitos gráficos, tá? Muita didática de imagem. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram colocar para tentar identificar dentro desses gráficos, coloquem. É importante, porque daí a gente vai trazendo mais claridade. Tá bom? Então, vamos embora. A A gente vai trabalhar um pouquinho daquilo que a gente trabalhou na aula passada, só que vamos ampliar o contexto. Na aula passada a gente explicou o ciclo do vício, lembram? Então vamos lá. Eu vou colocar... antes, é importante. Texto bíblico referencial para a gente. Tá? Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo mau, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Tá? Isso é o que a gente vê aqui, lá no ciclo do vício. Basicamente a mesma coisa. Só que a gente vai ampliar para poder pegar um conjunto maior. Mas a gente tem lá um ponto de frustração, lembram? Então eu tenho uma frustração, aquela frustração ela me gera dor. A dor faz a minha mente processar, tá? Biológico isso, tá? Faz a minha mente processar uma fuga, porque o nosso organismo quer fugir da dor. Então ele vai procurar dentro dos nossos arquivos de memória algo que a gente tenha que nos dê prazer. Para quê? Para sobrepujar a dor, para mascarar a dor, beleza? Então, a gente tinha um termo que a gente estava falando, né? Não era sobrepujar, que a gente discutiu. Sempre esqueço do termo. Porque não é necessariamente acabar com a dor. Inibir. Exatamente. A ideia é inibir a dor, tá? Então, daí a gente, nossa mente procura os arquivos de dores, de prazeres, perdão. Localiza aquele que é mais prazeroso, mais comum para você. Normalmente é o que você mais reproduz. E daí ele te força, ele te dá o desejo daquilo. Porque você sabe que se você passar por aquele processo, você realizar aquela ação, você vai sentir prazer e vai diminuir a dor. Então aqui a gente começa a executar todas as ações do desejo. Só que as ações, elas são momentâneas. Primeiro, elas são um período muito curto. E segundo, que ela nunca satisfaz a um nível anterior. Então eu tomei uma dose hoje, beleza? A minha próxima dose, se for da mesma medida, ela vai me satisfazer no nível mais baixo. Beleza? Então o que, que a gente faz? A gente aumenta a dose. Então a cada vez a gente vai aumentando a dose. Esse é o fluxo padrão de qualquer comportamento de vício, tá? Só para reforçar da aula passada. Então comportamento de vícios químicos, seja álcool, seja drogas, qualquer... externo das químicas externas, ou os comportamentos de vícios químicos internos, que daí é pelos nossos processos de... Fugiu o termo de volta. Gente, vocês vão se acostumando comigo, tá? Eu esqueço a palavra o tempo todo. Então vocês vão se adaptando. As químicas produzidas pelo nosso organismo, tá? Principalmente pelo nosso cérebro. Mas tem outras químicas pela hipófise, mas tem outras químicas produzidas pelo nosso organismo. Então, a gente acaba ficando viciado dentro desse próprio conjunto dessa química. E daí eu coloquei até o exemplo da serotonina com prática de esportes. Tá? Então, só para vocês entenderem que a construção ela vai ser a mesma, seja química externa ou a química interna. O processo é o mesmo. Para a gente colocar essa estrutura dentro daquele texto bíblico de Tiago, a gente precisa ajustar para colocar mais coisas. Mas o fluxo ainda é o mesmo, tá? Frustração... incômodo, desejo, ação. Beleza? A ação vai gerar frustração de volta. Beleza?
A ação é você, de fato, comer o...
Exatamente. Drogar, exatamente. Beber, né? Então, a ação que, pra gente, a gente vai acabar concluindo que a grande maioria dessas ações, elas são pecados. Eu não vou colocar que todas são, porque tem umas que não são. Mas daí é um outro contexto para vocês, tá? Vamos trabalhar... Aqui a gente está trabalhando, basicamente, o contexto de pecado. Tá bom? Só que eu estou trazendo para vocês uma analogia bem técnica e psicológica também. Beleza? Frustração, nossa primeira coluna de volta. Por que eu me frustro? Vocês leram um textozinho como eu li para vocês? Isso. Eu me frustro porque tem esse negócio aqui, ó, que vem antes da frustração. Tá? Então, eu tenho uma expectativa, eu tenho uma esperança, tá? E... eu não atinjo essa expectativa, por isso eu me frustro. Beleza? Então, daí o processo continua sendo o mesmo, só estou colocando mais elementos, tá? Então, eu me frustrei, me deu dor, me deu incômodo, segui pro desejo. O processo é o mesmo. O que que tem depois do desejo? Que está entre ação e desejo. Quem mais? Fala. Hum? Quem mais? O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a tentação. Existe uma estrutura de tentação que ela é interna e eu vou considerar que ela está dentro do desejo. Tá bom? Então a gente tem o próprio desejo e o nosso próprio desejo nos tenta. Essa tentação aqui que eu estou falando, ela é um gatilho externo. Beleza? Então lá, me deu o desejo por causa de uma frustração, por causa de um incômodo, me deu um desejo de encher a cara. Daí um amigo meu, naquele mesmo instante, bate um telefone e convida para sair para tomar uma. Vocês estão entendendo o fluxo? Então a gente tem o desejo, tá, com as nossas tentações internas, e a gente tem uma tentação externa. O que é importante colocar aqui para vocês? Já ouviu falar dos gatilhos para ações? A gente tem um gatilho interno, que é o desejo, e a gente tem um gatilho externo, tá, que vai ser qualquer outra coisa que você vai sentir, ou ver, ou ouvir, beleza? Vai ser sempre algo externo que vai colocar sensibilidade em você e você vai querer ainda mais promover o desejo, tá? Os nossos gatilhos internos que estão em desejos, todos eles são emocionais. Todos eles são emocionais. Aquela ideia, gente, de achar que é a tentação que é a treta, perdão, tá? Vocês estão enganados. A treta é o desejo. Beleza? O primeiro gatilho, se alguém falar, ah, você tem que achar o gatilho para sair desse negócio, velho, já começou num rolo, porque você achar o gatilho externo é fácil. Achar o gatilho interno é treta. Tá? Também.
A tentação é mais difícil, é mais fácil fugir.
Sim, da tentação, na verdade, por isso que se fala assim, né? Se você for tentar, meu filho, bate o pé e sai correndo. É mais fácil. Agora, como é que você vai sair correndo de você mesmo? Quando a gente está falando dessa estrutura de tentação interna, é bem mais difícil, tá? Beleza. Acho que aqui já foi. Então, lá, tentação vai produzir a ação. Então, de todos os que estão aqui, o único que talvez, tá, talvez não esteja no ciclo, é a tentação externa. Beleza? O único que talvez, tá? Todos os demais, eles sempre vão existir. Beleza? Então, lá, passei pelo desejo, me tentaram, Satanás maledeto, tá? Fui para a ação, pequei, ou qualquer coisa, me comportei indevidamente. A ação, ela vai voltar para as expectativas. Por quê? Agora vocês vão entrar na crise que eu trouxe para a minha equipe durante a semana. Por que que a tentação, a ação, ela volta para a expectativa? Eu preciso que vocês pensem, gente.
Ela não
satisfaz.
Ela não satisfaz. Você
buscar isso.
Se a gente vai mascarar a dor, a ação dela é temporária.
Isso. É, uma coisa que é importante é que, por mais que aqui não me satisfez inteiro, eu acabo sempre tendo uma esperança que eu vou me tornar satisfeito em algum momento. Então, eu recoloco mais expectativa dentro do processo. Só que, na verdade, eu não estou colocando expectativa dentro do ciclo. Eu estou colocando expectativa naquilo que eu achava que ia me trazer um benefício e não trouxe.
E
só na próxima vez. Não necessariamente. Assim, ó. A ação, ela vai voltar para a expectativa? Vamos colocar um jeito mais fácil. Vamos lá de sentimentos, que é o... relacionamentos, que é o que eu mais manjo. Então, vamos embora. Eu tinha uma expectativa com uma mulher. Beleza? Queria casar. Vamos colocar assim. Eu coloquei uma expectativa muito grande e eu queria casar. De repente, ela passa a sentir muito medo. Ah, vou trazendo história, mas eu nunca consigo trazer história de fora. A história é quase a minha mesmo, tá? Então... Eu não consigo fazer diferente. Então, lá, eu tenho uma pessoa que eu quero casar, eu coloco muitas expectativas em cima dela, porque essa pessoa, ela parece atender tudo que eu já sonhei, tudo que eu já almejei dentro de uma mulher, tá? Para um relacionamento. E, de repente, essa pessoa, ela começa a ficar com muitos receios, muitos medos dentro desse relacionamento. E ela termina esse relacionamento, um noivado. O que é que acontece comigo, o Dutra? Eu me frustro. Beleza? Eu me frustro. Eu me frustrando, eu vou ter um grande incômodo, uma grande dor. Porque eu depositei toda a minha esperança dentro desse relacionamento. Eu vou para uma sequência de arquivos de desejos, de memórias que são bem problemáticos para mim, que são na área de sexualidade. Não. Então, na área de sexualidade, desejos em geral, pornografia, vícios, assim vai. Então, isso me atiça sem eu precisar ver nada, porque eu quero fugir daquela dor inicial. E daí, na hora, minha mente fala: cara, você não precisa daquela mulher, você tem uma mulher num vídeo. Então, minha mente, ela tenta produzir dentro de mim um engano para eu reduzir o meu processo de dor, meu processo de incômodo. Daí vem a treta, né? Eu tô de boa. Por mais que eu esteja com dor, por mais que a minha memória esteja com um gatilho nesse sentido, querendo pornografia, ou um caso extraconjugal qualquer, mas eu tô, digamos que eu esteja no meu trabalho. Então, eu vou segurar a onda, é óbvio. Só que daí aparece uma mulher extremamente sensual no meu trabalho. Eu já estava mal, estava com dor, sabia mais ou menos, dentro da minha estrutura, que eu podia diminuir essa dor, já estava mal, né? Daí vem o negócio só puxando mais ainda. Eu vou para a ação, seja o que for. Seja saindo com a pessoa, ou seja indo para pornografia e masturbação. Saindo desse conjunto, eu volto a depositar expectativas. Em quem? Eu volto a depositar expectativas de que um dia eu vou casar, ser extremamente feliz, que vai ser as mil maravilhas. Não necessariamente numa outra pessoa. Porque, na verdade, aquela pessoa, ela representava um desejo meu. Vocês estão entendendo? Só que esse desejo eu posso colocar em
qualquer coisa.
Assim, vocês acham que existe algum tipo de expectativas que eu esteja fazendo de bom coração pelo outro? A expectativa, ela só se forma dentro do eu. Sempre. Tá? Quando eu falo sempre, se vocês acharem que não, me colocam um argumento, porque daí eu vou gostar do bate-papo, tá? Adoro. Mas por que eu estou dizendo sempre? Às vezes me pergunto, já me perguntaram, mais ou menos assim: mas e se eu tiver uma expectativa muito grande de que uma pessoa se torne feliz? Parece que está tudo bonitinho, não parece? Não parece que eu estou com uma expectativa daquela pessoa vença, daquela pessoa ganhe. E aí? Onde que está a minha expectativa de verdade? Está na pessoa? Bora, gente, não tenha medo de errar.
Talvez esteja na sua capacidade de ajudar a pessoa.
Também é uma possibilidade. Mas o que eu mais percebo que acontece é, na verdade, a sensação dessa pessoa gerar felicidade nela porque a outra está feliz. Porque a outra pessoa é importante. Mas a expectativa ainda está na felicidade dela. Então, se por acaso aquela pessoa, ela não atingiu o objetivo que ela tinha expectativa, o que vai acontecer com ela? Ela vai se frustrar também. Só que a treta é da outra pessoa, vocês estão entendendo? A questão é da outra pessoa. Sim, tremendamente. Principalmente porque pais projetam um padrão de vida que eles planejaram, se frustraram e não conseguiram, e eles jogam esse padrão de vida sobre os filhos, achando que os filhos têm que cumprir o padrão de vida que que eles não tiveram. Beleza? Bora! Então, a gente tem um ciclozinho. Beleza? O que vai acontecer se eu depositar expectativas de volta, me frustrar mais uma vez e caminhar dentro do ciclo de volta? A primeira rodada, ela é um vício? Você gostei dessa sacada. A primeira rodada é um vício?
Depressão na segunda?
Hã? Não entendi. Também, mas não necessariamente. Pode ser muito mais coisa. Na verdade, a depressão vai depender de uma rodada muito maior. Que mais, gente? Rodou, ó, uma vez, fechou. Eu aprendi com a treta. Beleza? Eu não repeti. Tô livre do rolo. Agora não fechou. Eu voltei. Boníssima palavra. Boníssima palavra. Iniquidade. Por que que eu queria trazer... na verdade, eu não esperava que fosse sair aqui. Ser bem sincero. Porque... Sério mesmo. Por favor. Por quê? Tá? A gente vive muitas vezes ao longo da caminhada cristã, a gente já ouviu muitas pregações sobre iniquidade. Só que muitas vezes você não consegue entender o conjunto. A iniquidade é quando a gente cai no fluxo. A primeira ação é um pecado, beleza? Você vai produzir uma estrutura de pecado, um comportamento que Deus não desejava. Só que quando você entra no fluxo e você repete isso mais de uma vez, você está gerando um comportamento iníquo. O que que é um comportamento iníquo? É um comportamento vicioso. Beleza? Só que ele é um pouquinho mais. Daí eu tenho uma outra palavra que a gente tem usado, que é obstinação. Ele ainda é um degrau a mais do que a iniquidade. Por quê? Porque o obstinado, ele não percebe, e se alguém falar para ele que o que ele está fazendo é errado, ele diz que não. Ele não aceita o processo de mudança. Tá? Ele não aceita o confronto. Beleza? Iniquidade, obstinação, eles são uma outra coisa também que a Bíblia relata várias vezes. Vou trazer vários versículos para vocês. O que que pode ser? Hã? Não entendi, querido. Fala bem alto. Também, mas mais do que isso. O que que é, bem mais, na verdade. O que que é iniquidade e obstinação? Também, mas mais do que isso.
Incredulidade?
Quase! Tá avançando. Que mais? Quando você é incrédulo, você é incrédulo para uma coisa, mas você é crédulo para outra coisa. Então a gente está falando do quê? Hã? Não, vou de novo, vou lá, ó. Iniquidade e obstinação é a mesma coisa aqui. Eu vou correr. Cadê? Ih. Então, o que eu quero falar para você, meu filho, é que o teu ciclo é um ciclo idólatra. Tá? E a treta tá é nisso. Por quê? Por que que é idólatra? Pensem, gente. Eu dei vários detalhes do você para vocês por que que é idolatria.
Eu vou me afastando de Deus e fazendo dessa prática aí o meu alívio, meu socorro.
Mais do que isso. Porque, na verdade, a prática é como você quer fugir do problema. Você é idólatra porque você deposita uma fé, uma expectativa, uma crença em algo que não é Deus. Vocês sacaram? Então, na realidade, vou adiantar um monte de coisa, mas eu só deixei anotado nos slides para vocês também não se perderem, nem eu. Eu quero que vocês entendam assim, ó. Quando eu produzo expectativa dentro de mim, dentro da minha alma, dentro da alma de vocês, eu quero que vocês entendam isso, pelo amor de Deus, tá? Quando você produz expectativa, na realidade, você está procurando salvação. Tá bom? Por favor, não esqueçam disso nunca. Por quê? Porque quando você deposita a expectativa, eu vou trazer para o exemplo de volta, tá? Quando eu deposito a expectativa num casamento para eu ser feliz, tá? Na realidade, o que, que eu quero? Eu quero ser salvo por um casamento onde eu vou ser feliz das minhas dores. Vocês estão entendendo? Eu quero ser salvo das minhas dores. Eu quero perder as minhas dores. Eu quero sobrepujar as minhas dores. Então eu deposito toda a minha esperança em algo, em alguém, para que as minhas dores sumam. Ficou claro? Então, beleza. Vou repetir todo o fluxo, porque vocês têm que decorar isso. Eu tenho uma expectativa de que algo seja saciado em mim, de que eu seja salvo de algo. E aqui uma coisa que é legal, o ser salvo pode ser assim também. Você pode ser, desejar ser salvo de uma dor direta. Fui abusado. Eu quero ser salvo da dor direta que eu sinto pelo peso do abuso. Vocês estão entendendo? Mas também eu posso ser salvo por uma dor indireta. Tipo, eu tenho uma necessidade que não é suprida. A necessidade que não é suprida, ela gera incômodo. Ela gera dor. Vocês estão sacando? Então, quando eu busco uma expectativa para saciar uma necessidade minha, eu continuo buscando salvação da minha dor. Vocês estão entendendo? Bora. Deixa eu ver o que eu dou continuidade para vocês agora. Expectativa, frustração, incômodo, desejo, tentação, ação. O ciclo contínuo é a iniquidade, é a obstinação. O ciclo contínuo, ele produz morte de forma gradual e ela é natural e espiritual. Quando você pega uma pessoa que é viciada, principalmente em drogas pesadas, você vê isso de uma forma muito clara. O cara está caminhando para a morte. Fisicamente. Naturalmente, tá? Pela estrutura natural dele, está caminhando para a morte. O organismo dele está entrando em debilidade e ele está caminhando para a morte. Mas espiritualmente, a gente, na realidade, já morreu faz muito tempo. Vocês entendem? A gente já perdeu a conexão com Deus faz muito tempo. Por quê? Porque, na realidade, o nosso espírito não está mais aqui conectado com Deus. Ele está conectado com o quê? Jamais. O nosso julgamento. É uma outra discussão que a gente trouxe, vou trazer bem pincelado para vocês, porque eu acho que também é importante, tá? O nosso julgamento, ele jamais deve ser pela condenação. Não nos cabe condenar. Não nos cabe em hipótese alguma, tá? Isso é de Deus, tá? E Cristo. Beleza? A gente tem vários níveis de autoridade, e eu acho que quando a gente fala em julgamento, nos cabe, tá? Como um pai julga um filho. Um bom pai julga um filho. Ele vê um comportamento errado do filho, ele não quer que o filho morra. Ele quer que o filho mude de comportamento. Então, quando eu julgo, na verdade, é uma análise, eu vou comparar o mérito do comportamento do meu filho com a intenção de mudar aquela situação. Se a minha intenção não for mudar aquela situação, daí você está julgando para a condenação. Vocês sacaram? Bem simplesinho, isso é só isso, uma aula inteira.
Você usou o exemplo do abuso, que a pessoa pode buscar um refúgio para sair da dor.
Uhum.
O sentimento de desejo de vingança jamais pode ser refugido para a idolatria, não é isso?
Não, é o que mais deve.
Sim, deve ser refugido.
Sim. Pode ser. Quando você tá tão intenso em sair desse ciclo que você acha que se vingando você vai acabar com a tua dor. É a mesma coisa. Você só vai colocando mais elementos dentro da roda. Entendeu? Aquilo eu vou bater sempre na tecla com vocês, gente. Algumas coisas eu vou trazer de forma muito absoluta, porque, velho, é isso. Tudo que a gente tem visto é isso. Outras coisas é porque Deus fala que é assim, então é. Beleza? Agora, tem várias outras circunstâncias, gente, que é a complexidade do homem. Então aqui eu estou colocando um ciclo simples. Só que, cara, isso daqui pode ser um emaranhado de vários ciclos, um dependente do outro. De um comportamento que puxa para outro comportamento, que puxa para outro comportamento. Então eu estou trazendo para vocês do modo mais simplista possível, para vocês entenderem um dos fluxos e a repetição desses fluxos. Beleza? Mas a gente está falando da complexidade do homem. O homem é extremamente complexo. Tá? É, isso, só para vocês terem uma ideia, eu posso ter um ciclo que na verdade ele nunca vai fechar, ele sairia daqui, ó. Seria quase uma espiral, quase. Porque eu sairia desse ciclo e ele ia amarrar em um outro para um outro vício. Só que esse mesmo ciclo, ele pode voltar para o anterior. Então, não seria uma espiral por causa disso. Na verdade, por isso que eu falei emaranhado. E é justamente nessa situação que você percebe muitas pessoas. As pessoas, às vezes, estão dentro de ciclos tão confusos, tão misturados, que elas não sabem aonde que a treta começou de verdade. Vocês entendem? Às vezes o cara tem um ciclo de vício, pornografia, às vezes ele tem outro ciclo de vício, de álcool, às vezes ele tem outro ciclo de vício de cigarro, mas são vários conjuntos. Também, são vários conjuntos. A questão é, são todas as ações, porque aqui a gente consegue colocar tudo. A questão da mentira é a mesma situação, você quer se proteger. Então você se frustra, você sente dor. Na verdade, vamos tirar o termo desejo nesse caso, mas é quase a mesma coisa, eu posso englobar dentro da ação psicológica. Mas digamos que eu entendo que se eu mentir, tá, eu consigo meio que enganar o conjunto inteiro, aparentemente eu passo por bem. Então, teoricamente, igual o meu maior medo é ser condenado pelo conjunto. Então, eu minto. Beleza? Eu minto dentro dessa estrutura aqui, ó. Essa estrutura vai ser minha mentira. Eu sei que se eu mentir, eu vou conseguir me safar, aspas. Muitas vezes eu sou tentado também para mentir, porque alguém às vezes vem e faz uma pequena confrontação em cima de mim, então eu me sinto mais impulsionado ainda a mentir, então eu minto. Só que eu torno isso um ciclo de repetição, porque eu vou estar o tempo todo fugindo da... do incômodo. Velho, vocês conseguem colocar o que vocês quiserem dentro disso. É só pensar um bocadinho que vocês vão entendendo o fluxo. O que vocês quiserem do comportamento humano entra aqui. Tudo. Tudo. E o legal desse gráfico é justamente isso. E daí, por que que é legal? Porque você passa a entender a sua própria complexidade, né? Aonde que realmente está as tuas tretas, porque você acha muitas vezes que a tua treta está aqui, ó. A igreja muitas vezes vai falar que a tua treta está aqui, ó. Vocês estão entendendo? Mas a tua treta está onde? Vocês estão sacando? Falei para vocês que é mal meio... né? Hã? Então, é porque é mais fácil. Sabe o que eu tenho visto? Na maioria das vezes, quando eu vou aconselhar a liderança, e às vezes a vontade para mim também é fazer isso, porque é tão mais fácil. Calma, você vai entender. Quando você tem um conjunto de problemas, principalmente dentro de uma comunidade, que ele é repetitivo, e a comunidade, se ele é repetitivo, eu vou começar com as frases, tá? A comunidade é infantilizada. Porque o ciclo, principalmente o ciclo repetido, ele demonstra infantilidade dentro da estrutura do homem. Porque o homem, ele não tem maturidade para conseguir sair daquilo de lá. Ele é uma criança que fica correndo atrás do rabo. Vocês estão entendendo? O tempo todo repetindo as mesmas ações, achando que em algum momento ela vai sair daquele ciclo. Voltando disso, se eu tenho uma comunidade extremamente infantilizada, com muitas pessoas praticando as mesmas falhas, para mim, como líder, é muitas vezes simplesmente fácil chegar e falar, ó, gente, para com tudo esse pecado. Esse pecado aqui, ó, para. Você tem, é só dizer, ó, isso aqui é pecado, isso é errado aos olhos de Deus. Sabe tipo assim, quando o pai fala para a criança, porque sim, porque não, é mais ou menos a mesma coisa. Vocês estão sacando? A treta é que, tipo, para resolver o rolo de cada um, eu precisaria de uma centena a mais de pastor por comunidade. E eu não tenho. Vocês estão entendendo? Porque eu preciso de pessoas que realmente sentem, converse horas a fio, aguente ouvir coisas absurdamente doloridas para a pessoa que fala e para você também. Tá? Para você também. E esse líder, ele precisa descobrir como chegar na expectativa e na frustração dessa pessoa. E vou lá, vou bater na tecla. A maior expectativa que a gente forma é na infância. Porque nessa etapa, a gente não é atendido devidamente pelos nossos pais, nossos criadores. E a gente gera processos de expectativa que a gente vai carregá-los para o resto da vida. O tempo todo a gente vai sentir, a gente vai querer cobrar dos outros a expectativa que não foi saciada na infância. Beleza? Alguma coisa mais? Eu nunca lembro. Bora. Aqui é só pra... Eu acho que eu já abordei quase tudo. Ixi, eu não vou conseguir ir lá. Nem aqui. Pequeno. Vamos ver se eu acho que eu já coloquei. Ah, sim. Então, se expectativa, ela é idolatria, por que ela é idolatria? Por que expectativa é uma idolatria? Isso. Porque a gente vai colocar outro, né? Mas... por que que eu tenho essa necessidade de colocar outro?
Porque eu não me conheço Deus. Na verdade, eu não me conheço de fato. Pelo fato de não me conhecer, eu não estava conhecendo Deus.
Isso. Esse não conhecer-se de fato é uma sensação de incompletude e de plenitude. Você deixa de ter isso. Quando você não se percebe como um ser pleno, como um ser completo diante de Deus, você vai buscar preencher essa incompletude em algum lugar. Quando você busca por expectativas, você está querendo saciar isso. Beleza? Então, lá. Parte de uma sensação, percepção de ausência pessoal, de ausência pessoal de completude e plenitude. Importante também. A nossa condição de queda, lá do primeiro pecado, nos coloca numa situação em que nós sempre vamos ter expectativas. A questão é, vamos ter expectativas em maior e menor grau e, voltando lá para o negócio, se eu gerei uma expectativa, passei por toda a treta, mas eu não repito, beleza? Eu não repito, então eu estou conseguindo resolver essa questão. Se eu repetir ela, eu vou estar... Deixa eu ver como eu trago para vocês. Tá. Vou deixar meio quieto isso aqui para passar lá na frente. Sempre vamos gerar expectativas em maior e menor grau, tá? Então, a expectativa, ela sempre vai ter um alvo no futuro. Sempre. Se a expectativa sempre vai ter um alvo no futuro, o que que ela gera? Quando você só pensa lá na frente. Ansiedade. Debate na tecla. Né? A gente é uma das gerações mais ansiosas que existem, por vários conjuntos. Tá? Então, nós somos uma das gerações que mais produz expectativas. Beleza? Já coloquei isso, são sempre baseadas por necessidade do eu. Também já coloquei ali da questão da salvação. Né? Na verdade, a gente está procurando salvação. Isso. Expectativas em menor grau são comuns. Todos nós vamos gerar o tempo todo. Quando a expectativa, elas são de altas expectativas em maior grau, tá, sempre vão representar uma ausência interior. Sempre. Quando você deposita muitas expectativas... Você vê uma pessoa que está com... Sabe? Mega cheia de expectativa com uma situação. Velho, tem treta. Só quero que vocês entendam isso. Tem treta. Porque essa pessoa, ela está realmente colocando todas as fichas dela, achando que aquele contexto vai tirar ela do seu mundo de dor. Então, todas as vezes que você vê alguém que está correndo atrás de um conjunto enorme de expectativas, fica esperto. Principalmente se você é amigo ou se você é líder. Fica esperto para tentar entender o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Beleza? E muitas vezes você vai se passar por chato, porque você vai ter que dar o banho de água fria. Tá? Precisa dar esse banho de água fria. Porque muitas vezes precisa ir lá e falar para a pessoa, você está cheio de expectativas aqui, porque você está tentando saciar esse problema lá atrás, que você vem carregando até aqui. Beleza? Então você precisa deixar isso muito claro para as pessoas às vezes. E você se passa por chato. Tá? Ou aquele que gosta de cutucar a ferida. Todo mundo reclama disso comigo. Altas expectativas nos impedem de ver a verdade completa. Normalmente, quando a gente tem muita expectativa, a gente está depositando tanta crença, tanta esperança naquilo, que a gente cria quase que um universo paralelo. E a gente começa a imaginar todo um conjunto de soluções e respostas, tá? E a gente acredita que todo aquele conjunto é o meu universo, é a minha realidade. Vocês estão entendendo? Quanto maior o conjunto de expectativas, mais fácil disso acontecer. Beleza? Você aguenta um pouquinho? Oi?
Pode repetir o que tu falou, por favor. Todas as expectativas que nós temos, eu entendi que representa um vazio. Eu estou colocando expectativa em algo ou em alguém. Eu estou dizendo que eu estou...
A nossa expectativa, porque a gente está vazio... Tá, colocando nessa linguagem. Então, por que eu tenho expectativa? E aqui dentro tem um buraco. Eu quero alguma coisa que entre dentro desse buraco. Sabe aquela historinha clássica que todo mundo fala de Deus? É mais ou menos a mesma coisa. A expectativa é uma necessidade de preencher algo que aqui dentro parece, para a gente, parece que está vazio. Então a gente joga expectativa em algo na esperança de que no futuro esse algo venha e entre dentro do nosso coração e preencha tudo. Seja no futuro perto ou no futuro longe. Beleza? Isso é legal. Na verdade, esse é o mais terrível, mas é o que mais acontece. Quando a gente tem altas expectativas, gente, nós nos tornamos altamente controladores. Às vezes eu vou falar as coisas para vocês, tá? Dói mais em mim do que em vocês, tá? Mas faz parte. Quando a gente se torna altamente controlador, por que que a gente faz isso? Porque a gente vai conduzir todas as nossas ações, as ações dos outros, as ações de qualquer coisa, para que aquela expectativa seja saciada. Então eu vou controlar o processo inteiro para que aquilo aconteça. Doa a quem doer. Eu passo por cima de todo mundo, mas eu vou realizar a minha vontade. Vocês estão entendendo? Dentro dessa dinâmica, o que normalmente você faz? Você gera dominação sobre as pessoas, você gera abusos, chantagem, mentiras, corrupção. E assim vai. Todas essas ações que eu falei para vocês agora, elas são, lá na árvore, frutos. Porque são todas ações que eu deposito nos outros. Beleza? Bora? Frustração. Sim. Se está fazendo escola do Nova, né? Se está em qual módulo? No primeiro? No primeiro. O João já entrou em árvore? Você vai entender isso bem legalzinho. A última aula que eu dei para os meninos foi uma revisão bem rápida do conjunto de árvore. Você vai entender bem certo. Tá bom? Bora. Frustração. Quando você se frustra, você vai ter o primeiro sentimento que normalmente você tenha de impotência. Por quê? Porque quando você estava na expectativa, você estava se sentindo todo poderoso. Porque na tua cabeça, Você tinha, aqui, principalmente aqui eu estou colocando de altas expectativas, tá? Você estava na tua cabeça com a certeza que aquilo vai acontecer. Você está sentindo totalmente potente, poderoso para que aquilo aconteça. Daí a treta acontece, a menina vai lá e termina o noivado. Daí você se torna impotente. Daí o que você faz? Você está frustrado, está tentando dominar todas as ações, né? Daí você chantageia para tentar voltar ao relacionamento. Você está frustrado, mas você ainda está lá, tentando manter a estrutura, tentando gerar mais expectativas, porque você não quer fugir, você não quer perder aquilo. Beleza? Voltando. Depois da impotência, os sentimentos que vêm sempre juntos vai ser sentimentos de derrota, de perda, de ausência de afeto, de amor, de respeito, de cuidado e responsabilidade. Você se sente que foi abandonado. Que alguém devia muita coisa para você e deixou você na dívida. Beleza? A frustração dentro do ciclo do vício, tem um outro ciclo que eu tinha que desenhado e eu esqueci. A frustração pode gerar um outro tipo de comportamento. Que nem eu falei, ele encaixa também dentro da estrutura de desejo, mas ele é mais complexo. Então eu me frustro, eu sinto dor. Em vez de eu pensar num pecado direto, é parecido com o de mentira. Eu sinto que se eu for violento, eu expor para fora a minha indignação, eu consigo saciar a situação. Vocês estão entendendo? Então é um tipo de desejo também. Tá? Então às vezes eu posso ser violento. Ah, tem vários outros comportamentos. Mas basicamente todos esses tipos de comportamentos que não necessariamente parecem desejos, tá? Cadê foi o que eu coloquei aqui, né? Então, a frustração ela vai acarretar comportamentos de revolta, de vícios, que é o mais fácil de você ver dentro do ciclo, de amargura e, por fim, a amargura vai levar à depressão. Beleza? E a depressão ela é exatamente um ciclo bem parecido. Só que ali você começa meio que... Mas coloco para vocês. Mas é meio que você meio que... O conjunto de dor ele não se desfaz. Então aquela parte do desejo, da tentação e da ação, ela quase que não faz mais efeito. Vocês entendem? Você segue o fluxo. Mas o fluxo não chega a te dar um benefício. Um com 500 mil aspas, tá?
A amargura leva à depressão, o que leva
à amargura? Então, é que isso. Então, lá, nós nos frustramos porque não fomos salvos por aqueles que nós depositamos a nossa esperança, a nossa expectativa. Beleza? Aí vem a treta. Quando a gente não é salvo, principalmente quando é pessoas, tá? Quando a gente depositou nossas expectativas em pessoas, e essa pessoa não nos salvou, ou seja, não atingiu a nossa expectativa, nós vamos culpar quem? Primeiro ela, né? Primeiro nós vamos culpar a pessoa. Dependendo da treta, a gente em seguida já muda a ponte e passa a culpar a Deus. Dificilmente a gente culpa a gente. Salvo, tá? Se você tem consciência que você deveria ter feito uma ação e você deixou de fazê-la e por isso você se frustrou. Você foi responsável total, nesse caso, pela frustração. Você entendeu? Você deveria fazer algo que não fez, deu treta, você se frustrou. Beleza? Mas esse conjunto não é o mais comum, não, tá? O mais comum é você culpar o próximo, culpar a Deus e você nunca, né? Você é o cara santo no meio da história. Também, é mais um fluxo. Só que é mais complexo. Não vou entrar nisso, não. Depois a gente vê. Agora, enxurrada de texto bíblico, tá? Eu vou ler para vocês. Se vocês tiverem com os slides, vocês podem comparar também. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da maldade humana mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eu uso esse aqui por causa da árvore também, porque o exemplo fica muito claro. A gente tem duas representações de árvore, tá? Uma árvore seca, porque o solo é ruim, porque todo o ambiente é ruim, e a gente tem uma árvore que está plantada em Deus, onde o solo é bom e ele vai beber pelas raízes água diretamente do rio da vida, de Cristo. Beleza? Seguindo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É o coração que nos coloca dentro lá do ciclo, tá, gente? É o nosso coração, os nossos anseios que gritam por expectativas. Beleza? Sempre. Começando a dar pistas para vocês, tá? Se espertem. Coração aí, ó. Fica esperto. Fé. Agora eu vou te responder. Primeiro, eu vou explicar um pouquinho do conjunto de fé para vocês. Vamos perguntar? Aproveita que ele está meio apegado, mas é legal. O que vocês acham que é fé? Pode ser bíblico, pode ser a opinião de vocês. O que é fé? Bíblico. Uau, bíblico. Bíblico está ali. Agora, quem é o que quer dar uma opinião? O que é fé? Bom, também.
Confiança na natureza de Deus.
Bom, fica mais claro. Mas é mais do que isso. Hã? Também é muito bom. Boa. Essa é a praia que eu quero seguir. Quem mais? Então vamos lá. Primeiro, o termo fé, tá? Ele é um termo desconhecido pro judeu. Lá vai, né? Como assim? Se você for pegar na Bíblia, tá? Hoje, você vai encontrar algo em torno de 240 vezes a palavra pistis em grego, que significa fé. No Velho Testamento não existe nenhum termo comparável ao termo fé. Ou seja, em hebraico não existe nenhum termo comparável ao termo fé em grego. Daí você quer dizer, pô, então quer dizer que os caras não tinham fé? Tinha. Só que para eles fé era um negócio muito mais complexo. Fé para o judeu é um termo chamado muná. E a palavra muná significa fidelidade. Para o judeu não é simplesmente crer. Para o judeu é estar do lado, mesmo que as suas expectativas se frustrem. Isso é fé no Antigo Testamento. Vocês estão entendendo a dinâmica? O tamanho da dinâmica? E aqui eu vou começar a trazer para vocês essa comparação da expectativa, frustração e da fé. Então, lá, só para vocês terem uma ideia, existem algumas poucas traduções, e eu acho que são as mais modernas, eu esqueci de marcar qual que eram. Mas eu acho que é na NVI, eu acho que as Almeidas não têm. Eles têm uma vez em Abacuque o termo muná traduzido por fé. Em nenhum outro lugar do Velho Testamento você vai encontrar essa tradução. Em nenhum outro lugar, tá? E eu estou dando o exemplo de uma tradução bíblica. porque eles acharam que era pertinente colocar o termo fé. Mas outros tradutores de outras versões bíblicas entenderam que deveriam colocar o que realmente significa a palavra muná: fidelidade. Beleza? E tem uma... A muná, ela vai mais um pouquinho. Ela vem também de firmeza e estabilidade. Também pode ser traduzida por isso. Eu queria que você se prendesse na questão da firmeza. A pessoa que é fiel, ela se permanece ao lado daquilo que ela se declara, de que declara a sua fidelidade. Então, ela é firme naquilo. Ela é dura naquilo. Vocês estão entendendo? Então, ela não vai tirar o pé, porque ela é fiel. Beleza? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, o que, que é fé? Eu expliquei para vocês na outra aula, bem superficial. Eu estou tentando não entrar tão profundo, porque eu quero dar uma aula só disso para vocês. Estou vendo que talvez você vai nem precisar. Que é crença. Não vou dar o exemplo. Vou dar para outra aula. Mas basicamente, crença é o seguinte: eu vejo algo, eu observo algo. Beleza? Então, isso que eu vou falar para vocês é como se forma uma crença, tá? Então, eu vejo algo, eu observo algo, eu posso tocar algo, eu posso sentir gosto, sentir cheiro de algo. A crença, ela se constrói pelos nossos... Me ajudem, eu esqueço isso o tempo todo, dos cinco negócios nossos. Obrigado. Toda vez eu esqueço isso.
Cinco negócios. Cinco negócios.
A nossa crença, ela vai começar por isso, ou seja, os nossos sentidos vão experimentar algo. Num segundo nível, aquilo que nós experimentamos fisicamente, pelos nossos sentidos, vai experimentar uma emoção. Essa emoção, ela vai fortalecer aquilo que nós sentimos. Beleza? Aqui a gente produziu o primeiro ponto da crença. Tipo, ai, não vou conseguir fazer sem exemplo. Nhaca. Isso é uma verdade. Vocês concordam comigo? Eu tenho um copo com água na minha mão. Isso é uma verdade. Beleza? Estou tocando ele. Eu sei que ele é sólido. Eu sei que ele é gelado. Se eu tomar ele, teoricamente a água não tem gosto, né? Eu acho que tem. Eu também. De cloro. Se eu tomar, eu sei que tem um sabor. O que, que eu fiz aqui? Eu produzi dentro de mim uma percepção de uma verdade. Eu construí uma realidade minha e somente minha, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Por que, que eu estou falando minha? Porque para outra pessoa, se ela tiver diferenças nas papilas gustativas, o sabor da água vai ser igual? Se ela tiver problema de tato e na hora que ela encostar, ela vai sentir a mesma coisa que eu senti? Não. Mas ela vai estar deixando de sentir a verdade? Não. Só que ela vai construir a verdade de um outro prisma. Isso se chama crença. Cada um tem a sua. Vocês estão entendendo? Cada um adquire crenças. Só que isso é uma estrutura bem complexa, porque as crenças, elas sofrem reforços ao longo do tempo. Então, cada vez que eu pegar de novo o copo, que eu sentir de novo o sabor, eu vou estar reforçando o mesmo conjunto inicial. O copo ainda é duro, tá? A água ainda tem o mesmo gosto, pelo menos essa. Então, na minha mente, vai falar, não, realmente, isso que você está tomando é a água que está dentro de um copo duro. É a mesma crença anterior. Vocês estão entendendo? A gente só reforça a crença. Se eu for para uma outra cidade, eu pegar o meu mesmo copo, encher de água e tomar, e eu sentir o gosto diferente, o que, que eu vou fazer? A minha crença vai sofrer uma adaptação. Suave. E dela vai entender que o sabor da água, ele pode mudar. Mas o principal, o gosto mais forte dela é o mesmo. Vocês estão sacando mais ou menos a ideia? Depois dessa complexidade básica, que é basicamente o que nós sentimos, a gente também está criando emoções, porque a gente vai criando processos dentro da gente que vai atrelando a sensação de pegar o copo, a sensação de tomar a água. E a gente vai evoluindo nossos sentimentos dentro dessa crença que era física. Essa crença ela também vai evoluindo com conjuntos de crenças da comunidade. E eu vou fortalecendo e reforçando as crenças. Porque se eu chegar para você e você falar para mim que o copo também é duro e que você também tem um certo sabor que você tem da água, então eu vou entender que é parecido com o meu. Então eu também reforço a minha crença. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que se constrói crenças? E eu estou falando aqui de uma crença. Uma crença. A gente tem milhares de crenças formadas dentro da gente. Milhares, milhares, tá? E essas crenças, o conjunto delas a gente chama de sistema de crenças. São elas que mandam na nossa vida, infelizmente. Pelo menos no comportamento humano que a gente tem andado, normalmente a gente acaba sendo conduzido por elas. Porque elas constroem a nossa realidade. Vocês estão entendendo? Tá? Esse negócio é meio zoado, meio complexo. Então lá. Expliquei tudo crença para vocês. Tá, eu tenho então o conjunto, as crenças que vocês pegaram, beleza? Normalmente, a gente vai ter então, eu vou colocar sistemas, mas a gente tem vários conjuntos de crenças específicos. Você tem um conjunto de crenças religioso, você tem um conjunto de crenças emotivo, principalmente pensando na escolha de um cônjuge, você tem um conjunto de crenças profissional, vocês estão entendendo? Tem vários conjuntos de crenças, são vários sistemas de crença. Quando eu tenho um conjunto de crença e eu dedico fidelidade àquele conjunto de crença, o que, que eu estou fazendo? O que, que é fidelidade? Vocês estão entendendo? Quando eu dedico fidelidade a um conjunto de crenças, eu estou sendo fiel a um conjunto de crenças. Agora vem a sacada. Muitos conjuntos de crenças que nós temos são completamente falsos ou são parcialmente falsos. Porque eles não condizem com a realidade, por várias questões. Talvez porque no primeiro momento você realmente tocou a verdade, a realidade de fato. Só que ao longo do tempo, por várias questões, por várias situações ocorridas na tua vida, você deixou de tocar naquilo que era verdade de fato e aquilo ficou longe. E outros sentimentos e outros processos de reformulação da crença foram entrando dentro desse conjunto. Vocês estão entendendo? Isso acontecendo, aquela realidade ficou distante. E eu comecei a criar dentro de mim, dentro da minha mente, uma outra realidade que é completamente falsa da, de fato, da verdade. Normalmente eu separo, tá? A única coisa que vocês podem considerar como absoluta é a verdade. Todas as realidades, elas vão ser parcialmente falsas ou totalmente falsas. Você não tem uma realidade completamente verdadeira. Eu estou falando da percepção da cabeça do homem. Beleza? Vocês estão entendendo? Está com uma galerinha com umas interrogação na cabeça? Sim. Eu dei a aula de crença inteira, quase. Só os detalhes que eu não dei. Sim. Sim. O conjunto, quando a gente aponta para Deus, ele é distinto, ele é diferente. A idolatria, ela prevê uma questão de necessidade que foge do conjunto de amor. Quando eu entrar na aula de amor, vocês vão entender isso de forma muito clara, tá? Tudo que nós formos fazer, ela tem que ser baseado exclusivamente em amor. Só que a nossa perspectiva de amor, normalmente ela é uma realidade falsa. É uma crença falsa. Beleza? A gente chega lá, na aula de amor vocês vão também ficar tristes. Normalmente o povo fica. Não é. A questão, na verdade, vai ser sempre como está o teu coração, você entende? É uma das coisas que eu estava discutindo com as meninas até hoje no carro. Hoje, o que eu vejo de uma forma muito intensa que Deus tem colocado na minha vida é trazer a definição clara dos termos, para que a gente não ocorra mais confusões, sabe? Só que, tipo, a definição ela vai depender muito daquilo que você definiu. De novo, a gente está falando de uma realidade para você. Aquele termo tem uma realidade para você e pode ser diferente para mim. Hoje, o que eu tento fazer é trazer uma percepção igual para todo mundo, tá? Para que eles me entendam. Você entende? Colocando? Então, eu defino o que é fé. Foi o que eu fiz aqui. Por que eu tive que definir o que é fé? Para poder comparar para vocês na continuidade da aula, mas principalmente nas próximas aulas. Porque daí quando eu for falar o que é fé, vocês vão lembrar que fé é fidelidade. E daí vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou colocando, entendeu? Esse a gente chama de fazer o reforço do termo. Trazer a realidade do termo. Perfeito. Era nessas discussões que eu queria chegar. Ela colocou a seguinte situação, que você poderia, talvez, tá, confundir as tuas emoções, as tuas necessidades com Deus. E em vez de você depositar fé em Deus, você deposita em Deus expectativa. Está no texto de Eurípides. Sim, no texto de Eurípides ele fala isso. Isso. É muito legal, eu discuto muito nos nossos estudos, que o judeu, ele tinha uma expectativa do Messias completamente diferente do que Cristo veio. A expectativa deles era um outro Davi, era um outro Moisés, era um libertador político e militar. Cristo não veio fazer essa libertação, ele veio fazer uma libertação espiritual. Então, para o judeu identificar Cristo como Messias, oh, dificuldade, porque o coração dele tinha uma percepção de realidade, tinha um conjunto de crenças que ele ia bater o olho e falar, não é isso. Vocês estão entendendo? Essa é a nossa dinâmica de vida. Em tudo. Os discípulos, muitos deles, até o sacrifício, né, até a ressurreição de Cristo, eles ainda acreditavam que Cristo ia ser político. Sim. Eles ainda acreditavam que o Messias, por causa do poder, das evidências do poder, ia ser militar e político. Exatamente. Mesmo ali. Beleza? Então lá, só para ficar claro. Fé representa a fidelidade que se tem a uma crença. É a fidelidade que se deposita sobre o que se entende por verdade. Sobre uma realidade pessoal e única. Eu deixei assim. Então lá, ó. Conceito simplista, tá? Lá do autor de Hebreus para a comunidade primitiva da igreja, tá? Convicção da verdade, do que se espera e prova do que ainda não se vê. Isso era um conjunto simplista para uma comunidade que era judaico-helenista, tá? Que tinha uma influência muito grande do grego. Mas para um judeu, na verdade, isso seria como se fosse um resumo. Porque para o judeu de verdade, fé é algo maior que convicção. Pois fé é permanecer fielmente em quem se acredita, por mais que suas certezas, expectativas, tá, se tornem abaladas. Tem uma música dos Arrais, que eu gosto bastante, que ela fala que somente tem fé aquele que teve a sua fé abalada. Porque ali ele foi provado em fidelidade. Beleza? Continuando. Como que a fé se forma? Daí eu vou jogar só texto bíblico, tá? A fé vem pelo ouvir da mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Daí uma explicação minha, tá? A fé é a fidelidade a Cristo e a sua palavra declarada. Beleza? Então a fé é a minha fidelidade a Cristo e ao que ele diz. Se eu sou fiel a Cristo, isso aqui é importante. Se eu sou fiel a Cristo, tá? Então eu acredito que a palavra dele é verdade e que ela vai acontecer. Aqui eu saí da expectativa e eu entrei no conjunto de fé. Porque eu não espero mais que aconteça. Eu tenho certeza que vai acontecer, porque aquele que diz que vai acontecer é Deus. Fala, doutor.
Eu tenho pensado muito sobre fé, é que nós temos muita fé no que a palavra diz. Eu tenho fé na fé, mas eu não tenho fé na bondade de Deus. Quando eu tenho fé na fé, eu corro risco, porque se eu tenho fé que algo vai acontecer, isso não acontece com fruto. Aí eu falo, eu tenho nem para ter fé ou para isso. Então a minha fé tem que estar funcionando na bondade de Deus, e quando a minha fé está funcionando na bondade de Deus, eu fico bem. Quando nós temos nossa fé na bondade, é melhor do que a gente ter só fé na fé do que a palavra diz.
Isso você vê em Romanos 2, tá? E é bem legal, a gente também estava discutindo isso. Adoro que Deus vai montando as coisas. Quando você pega Romanos 2, os primeiros capítulos de Romanos ainda está aquela a treta dos cristãos gentios, que são os cristãos que não eram judeus, e os cristãos judeus, beleza? O cristão judeu, ele tem fé na palavra, mas o que, que ele tem fé? Não é naquele que declara a palavra, ele tem fé literalmente na letra. Literalmente, o judeu ele tem fé na letra. A maioria. Ali, principalmente aquele contexto de Romanos, né? Para a gente não ser generalista. Mas aquele contexto de Romanos, o judeu estava tendo fé na letra. E Paulo quebra isso na raiz. Vocês estão entendendo? Porque isso nada mais é do que soberba e orgulho. Porque eles achavam que pelos acreditarem na letra, eles seriam salvos. E Paulo vem e fala, velho, a letra não salva ninguém, é Cristo. Fica esperto. A letra, ela revela o problema. Ela revela a treta. Vocês estão entendendo? Mas ela não salva ninguém. Tá? Lá vou eu. A Bíblia não salva ninguém. Quem salva é?
Jesus,
velho. Beleza? Mais um. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Se o justo retroceder, ele está sendo fiel? Então a fé dele é mais uma expectativa, né? O justo de Deus viverá pela sua fidelidade a Cristo, a Deus. Beleza? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio de graças a Deus Pai. Como eu coloquei, tudo o que fizermos deve ser pela nossa fé, a nossa fidelidade a Cristo. Aqui começa a composição, expectativa versus fé. A fé, ela tem por base uma ação antecipada e não uma ação de pecado. Se tem uma ação antecipada, porque você, por acreditar, você segue aquilo que Deus fala. Você concorda com a palavra declarada e você permanece na palavra declarada. Vocês estão entendendo?
Não é justo. Essa questão da ação antecipada.
Lembra lá no ciclo onde que estava a ação? A ação estava no final. Da ação você voltava para a expectativa. Beleza? Dentro de um ciclo de Deus, quando você fala de fé e não de expectativa, a ação ela vem antes e não depois. No ciclo fica esquisito, né? Estou aqui pensando, no ciclo vai ficar confuso.
Pelo Cristo, pelo que ele já fez, você já sabe que ele é, que ele fez.
Isso.
Você não crê por aquilo que ele ainda vai fazer.
Isso.
Ele não precisa fazer mais nada para você crer. Se ele fizer tudo bagunça na sua vida aqui para frente, você continua fiel pelo que ele já fez.
Isso. Grato. Bora. Tudo que não provém da fé é... Tudo que não provém de fidelidade é? Tudo que fizermos que não é motivado pela nossa fidelidade a Cristo é? Daí eu vou colocar para vocês. Simplesmente, tá? Eu não tô em nenhum momento fazendo apologia a pecados. Mas se eu simplesmente tô com uma treta com álcool, tô com uma treta com droga, eu tô em pecado. E aquele cara que tá deixando de fazer o propósito de vida dele? Também. Tudo que fizermos que não é motivado pela nossa fidelidade a Cristo se torna pecado. Faça.
Mas quando ele não sabe daquilo.
Isso não quer dizer que ele não está pecando. A gente tem pecados conscientes e a gente tem pecados que a gente não é consciente. Mas isso não diz, por a gente não ser consciente do pecado, isso não quer dizer que a gente é salvo pelo pecado por não saber dele, entendeu? A gente vai ser salvo do pecado por causa de Cristo, porque nós cremos que Cristo tira todos os pecados. Mas a nossa culpa de não saber o pecado, isso não se desfaz.
Mas aí também a palavra diz que a gente é julgado, então a nossa própria consciência, na verdade, já tem conhecimento daquilo que Cristo é, não é? Mas aí se a consciência dele estiver certa?
Não. A gente tem que tomar um cuidado aqui. Conscientemente. É. Você tem que tomar um cuidado, tipo, conscientemente. Se aquilo que você está fazendo, ela não confronta a palavra de Deus, você está de boa. Você está entendendo? Agora, se conscientemente, não. Por isso que a palavra fala que todos são pecadores. Sem exceção. Sem exceção. Todos são pecadores. Esse conjunto de pecados que tipo, talvez você não saiba que está pecando por ignorância, não tira o pecado. Você está entendendo? Ele não tira o pecado. Nem a consequência. Na verdade, é muito mais a consequência. A consequência vai acontecer de qualquer forma.
E quando ele for julgado, ele vai ser julgado por isso. Então. Mesmo se a consciência dele já...
Vamos colocar um ponto, antes de tudo? Se você aceita Cristo, esse julgamento já não existe. Porque a gente vai chegar à frente ao julgamento e Cristo só vem com o papel e fala, ó, esse aqui eu paguei. Beleza? Se eu não aceitei a Cristo, se eu não tenho Cristo como nosso único e suficiente Salvador, daí a treta é treta. Porque você vai ser julgado por todas as tuas ações. E não existe justificativa. Lá em Romanos a palavra fala justamente isso. Não existe justificativa para o homem, porque o homem contempla a natureza e sabe quem é Deus. Sacando? O rolo? Eu não tem como fugir muito. A gente vai ser julgado.
Melhor não conhecer Jesus.
Exatamente. Para quê?
Não prego evangelho para mim, não. Porque eu estou de boa aqui, estou ignorante. Estou garantido. Aí se alguém me fala de Jesus, eu estou lascado agora.
Exatamente. Não, cara, eu acho que o texto está fora de contexto. Entende? Eu acho que a gente está falando de outras concepções que são mais amplas do que simplesmente você falar da condenação final. Nós todos somos pecadores, a palavra é extremamente clara nesse sentido, tá? Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Todos nós somos pecadores. A única resposta possível para a nossa ação é Cristo. A única. E ela é uma vez. E definitiva. Você saca? Mas a gente pode detalhar isso aí no texto. Eu acho que é legal. Para fechar, então, se todas as nossas ações que não foram por fé em Cristo são pecado... Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, tá? A incerteza, ela não provém de fé. A incerteza, ela não se estabelece por fidelidade. Se você é fiel, você vai dizer ou sim ou não para quem você é fiel. Tá bom? Fechou desse pacotinho dessa parte, tá? Textozinho dos meus. Nossa balança de maturidade, tá? Ela se baseia entre fé e expectativas. Escuta aqui, gente, ó. A nossa balança de maturidade, ela se baseia por fé de um lado e expectativas do outro. Beleza? Se o peso se dá mais pela fé, estamos amadurecendo. Se o peso se dá pelas expectativas, estamos expressando infantilidade. Bom, a gente trabalhou dentro do ciclo, a gente trabalhou bastante frustração, expectativa e fé, que teoricamente não está no ciclo. Se eu colocar só um adendo aqui de uma pergunta, eu acho que cabe colocar para todo mundo. Quando a gente estava fazendo uma retomada dessa aula essa semana, a gente chegou numa discussão que foi o que veio a pergunta. Existe a possibilidade de eu ter fé, só que na realidade ela ser expectativa? E aí? Vamos lá, vamos explicar. Expectativa, sempre, vou dizer de novo, sempre, e mais uma vez, sempre, vai estar baseado em emoções. Fé, sempre, mais uma vez, sempre, uma terceira para não esquecer, sempre, vai estar baseado numa escolha. Você não sente ser fiel, você escolhe ser fiel. Beleza? Então, se por acaso eu estou depositando uma fé em Deus, na expectativa de que Ele me supra uma necessidade, isso é fé? É só a expectativa. Beleza?
A expectativa está baseada em emoções e a fé está baseada em...
ações, escolhas. Escolhas é mais adequado. Então, deixa eu ver o que eu tinha colocado. Acho que eu coloquei, acho que está completinho. Assim, uma outra coisa que é importante. Vou colocar só uma pincelada porque vai estar na aula de amor. Eu estou trazendo todas as aulas para vocês hoje. A ideia de amor, ela prevê uma escolha, uma ação. E o que antecipa a fidelidade é uma escolha de amar. Quando eu me relaciono com Deus, se eu estiver esperando algo dele, eu estou amando ele? Pode falar, gente. Se eu esperar algo de Deus, eu estou amando Deus? Não. A perspectiva de amor é que eu entregue algo para quem eu amo. E não que eu receba algo de quem eu amo. Beleza? Isso vai ficar bem mais claro na aula de amor, mas pode perguntar. Isso, exatamente. A aula é bem complexa de amor. Nem complexa não, né? Na verdade, ela é muito cheia de variáveis. Mas, basicamente, amor é algo que eu tenho de dentro de mim e eu coloco para fora. O contrário disso, a gente chama de paixão. Quando eu tenho algo de fora e eu quero colocar para dentro. Beleza? Vocês vão gostar da aula de amor? É aula boa. Bom, tirando essa explicação só para que ficou pendurada... Obstinação, que é a iniquidade, que é
idolatria.
Beleza? Eu só vou colocar um adendo, porque muitas pessoas dentro da igreja, hoje, principalmente por causa do movimento coach, teologia coach e tudo esse trambolho, tem vindo com uma perspectiva de que obstinação é algo bom. E obstinação... é algo ruim, sempre, tá? A palavra destrói o termo obstinação, colocando sempre como pecado, sempre como uma distorção da vontade de Deus, sempre. Porque a obstinação é a vontade do homem, não é a vontade de Deus. Beleza? Então, lá. Dicionário de obstinação. Persistência forte e excessiva às próprias ideias. Comportamento de apego, teima, birra aos seus ideais. Então, obstinação e idolatria igual a se manter no erro. Tá? A obstinação se fundamenta por medo. Por quê? Você tem medo de não ser salvo. Tá? Eu estou trazendo esse termo salvo. Eu sei que às vezes ele parece pesado, mas é porque a gente precisa ter, né, um entendimento do como nós depositamos idolatria em coisas. Tá? E quando a gente fala de idolatria, é porque a gente espera receber salvação daquilo. Agora, a gente espera salvação daquilo que nos faz mal. Pelo menos aquilo que nós percebemos como nos fazendo mal. Porque tem coisas que doem, que são boas. E muitas, tá, gente? A gente chega nisso também. Texto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da sua mente é um termo que, para quem já é velho de igreja, deve ter ouvido. É metanoia. Beleza? Então, só para vocês marcar. Então, o que, que seria a metanoia? É um proceder de mudança de mente, tá? Ou se arrepender. Se você se arrepende, você muda de mente. Beleza? Assim, isso aqui é legal. Para quem estuda psicologia, vai estudar ou está na área, em psicologia, esse processo de metanoia, eles estudam na teoria de dissonância cognitiva. Beleza? Agora, um outro termo que eu achei muito legal. Descobri essa semana. Trouxe para aula para vocês. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Primeiro levantamento de coração obstinado. Já fica claro que Deus não curte. Beleza? Mas sabe o que é o mais legal? O termo por trás de coração obstinado é ametanoetos, que é o antônimo de metanoia. Vocês entenderam mais ou menos o jogo? A metanoia prevê um processo de mudar de mente quando você é confrontado na sua crença. Isso é algo que Deus deseja da gente, que as nossas crenças falsas se desfaçam, para que a verdade, que é somente Cristo, prevaleça.
Tem muito a ver com incredulidade, assim. Isso tem um termo, uma definição de incredulidade. O pastor fala assim, incredulidade, às vezes a gente pensa que incredulidade é o cara que não crê.
Uhum.
Ele não crê em nada. Se fosse assim, era fácil fazer ele crer, porque ele não crê em nada. Mas uma incredulidade é justamente ele crer já em alguma coisa que é contrário à palavra. E por isso ele resiste à palavra.
Isso.
Cara, que
dentro
existe
de um...
não mudar de mente. Eu já creio assim, eu vou continuar crendo assim.
Isso.
Eu estou obstinado nessa crença.
Deixa eu... Dentro dessa sacada, alguém acredita que existe alguém que não creia? Não existe isso, gente. Todos creem em alguma coisa. Todos vão ter sistemas de crença. Tá? Agora eu vou colocar um outro conjunto. Existe alguém que não creia em um fato divino? Não, gente. Porque quando a pessoa diz que não crê num fato divino, ele automaticamente colocou o homem no pilar da divindade. Sempre. Sempre. Só que aos olhos dele, ele não está crendo em nada divino. Mas, na realidade, ele posicionou dentro da estrutura dele o homem como divindade. Hã? Sim. Só que para ele, como isso é uma crença falsa, ele posicionou e para ele aquilo é verdade e é a realidade.
Isso é aquela história das pessoas que têm a aversão a se converter, a aversão a crente, quando fala assim, aquela história de que Moisés abriu o mar vermelho, na verdade, existe uma época do ano em que eles...
Tenta justificar.
É isso que você está falando.
Também. Assim, Por causa de alguns materiais que eu estou construindo, eu tive que enfiar a cabeça em física quântica nesse último semestre. E a coisa que eu acho mais engraçada para os caras que estudam a física quântica é o quanto para eles a realidade deles não é sólida. Entende? E para eles isso não é um problema. Eles não têm problema de trocar uma crença e colocar outra no lugar. Desde que a crença seja baseada no que eles pensam. Vocês estão entendendo mais ou menos a dinâmica? Tipo, eles colocam a si mesmo no, na questão de idolatria. Eles se posicionam em um altar como se eles se achando como a referência máxima em conhecimento. Mesmo entendendo que o conhecimento deles é mutável. É complexo, gente. Eu vou escrever para vocês um treco desse um dia, vocês vão entender. Uma aula só disso, nossa. Tá. Vamos correr? Então, o que eu queria colocar de diferença aqui só para vocês verem? O cara que Deus realmente coloca como justo é o cara que passa pelo processo de metanoia. Ou seja, o cara confronta suas crenças, identifica elas e quebra elas. O cara que é ametanoetos é o cara que você mostra o comportamento dele, mas ele permanece dentro da sua estrutura. Ele não muda, ele não quer mudar. Ele é obstinado dentro da realidade dele. Teimoso. E aqui a gente pode colocar teimoso por quê? Porque muitas vezes você consegue provar por A mais B, igual que é o problema do cara. E ele não quer enxergar. Ele escolhe não enxergar.
Por N razões, ele vai dar
justificativa. N razões, mas a principal razão é porque na cabeça deles, eles não querem enfrentar a dor. Entendeu? A principal treta é a dor. Sim. Bora, agora só uma sequência de textos. De obstinação. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso, entreguei o seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Faz sentido? Se você é obstinado, Deus vai só deixar rolar. Meu filho, você quer seguir? Segue. Entendeu? A treta é essa. Quer seguir, segue. Daí você pega lá em Romanos de volta. Tipo, Deus permite que a gente permaneça no nosso erro. Entendeu? Porque a escolha é nossa. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento. Mais um. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. De novo, qual é a aliança? Aliança, fidelidade, igual é a aliança? É a aliança que Deus me ofereceu de estar com Ele. Então eu preciso ter fé nele, ou seja, eu preciso ser fiel a Ele. Sendo fiel a Ele, estou sendo fiel à aliança que Ele faz comigo. Se eu sou fiel a Ele, eu posso ser obstinado? Não. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração, tá? Isso é a mesma coisa que obstinado, a tradução do termo é o mesmo, tá? Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância, na tradução da Ara, a obstinação, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, voltando para o bendito do ciclo, como é que a gente resolve? Bom começo, na verdade a gente resolve com isso que a gente está fazendo, que é entendendo a verdade. É o primeiro passo. E na verdade a verdade é mais do que isso. Para mim realmente é conhecer a verdade em pessoa. Cristo. Porque sem ele, velho, nada disso aqui estaria acontecendo. Tá? Agora vem a pergunta. Se eu der um jeito de acabar com a frustração, é possível? Eu consigo acabar com a frustração? Ó, o ciclo está montado. Eu consigo parar a frustração? Por quê? Não, calma. Dentro do ciclo, eu quero quebrar o ciclo. Como é que eu quebro ele? Então tá, então eu não consigo parar a frustração se eu não parar ali. Eu consigo parar o incômodo sozinho? Eu consigo parar o desejo? Agora eu quero que vocês pensem na igreja e quantas vezes ela acha que o problema é só parar aqui, ó. Eu consigo parar a tentação que é externa?
Não.
O máximo que eu consigo é fugir. Tá? Se o desejo me pegou, a tentação me pegou, eu consigo fugir da ação? Consigo?
Não.
Por que eu consigo? Véio, o negócio está gritando dentro de mim. O desejo para acabar com é a dor que está gritando dentro de mim. Eu vou conseguir fugir disso aqui? Se isso aqui não acaba, onde que eu preciso colocar um fim? Na expectativa, gente. Eu só quero que vocês entendam que a igreja normalmente ela acha que tem que atacar aqui, aqui e aqui. Por isso que o problema não acaba. Pode falar, eu quero que você fale.
Sem ter expectativas com relação.
Não. Como é que nós vivemos uma vida sem ter pecado?
Não.
Não, eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês coloquem pontos nas coisas. Como é que eu vivo uma vida sem ter pecado? É possível?
Não, não existe.
Beleza. Então é isso que eu quero que vocês entendam. A possibilidade, ela não existe porque pela nossa estrutura, desde o primeiro pecado, isso aqui de verdade, ele nunca vai acabar. A gente consegue resolver um, dois, três, quatro, cinco problemas, mas sempre vai ter mais um. Por isso, que o sacrifício de Cristo é uma vez. E o sacrifício de Cristo resolve o problema do pecado. Agora, a consequência, você vai carregar. Vocês estão entendendo? Agora, a salvação, velho, está na tua mão. Você crê? Agora, minha dúvida é o seguinte, e é realmente uma grande dúvida. Tá? Se você crê e você é fiel e você tem um relacionamento com Deus, você vai machucar a Deus? Porque quando você deixa, tá, de ser fiel e você é um cara que gera só expectativas em Deus, que relacionamento é esse? Que só me dá e me dá. Um psicólogo, se você for pegar a área de trabalho de psicologia, ele vai trabalhar expectativa versus frustração. Sempre. Isso é o que se trabalha no mercado. Por quê? Porque entende-se, e eu também entendo assim, que as expectativas elas não vão cessar. Como eu falei para vocês. O ciclo. Você pode matar um, pode matar dois, pode matar três, mas sempre vai ter outro. O ciclo sempre vai ter. Mas o que, que eles tentam trabalhar? Fazer você entender que você precisa ter o menos possível de expectativas para que você se frustre cada vez menos. Isso se chama maturidade. Quando você passa pelo fluxo uma vez e você não sobrecarrega de novo as expectativas. Sim. Na verdade, a gente tem que substituí-las. As expectativas a gente trabalha no dia a dia, mas a gente precisa substituir com a verdade de Cristo. Só que daí é um outro que eu vou jogar daqui à frente. Fala.
Sim.
Sim. vai ser amor, velho.
Eu acho assim, sempre a gente ou tem que estar diminuindo as expectativas, porque, querendo ou não, elas não vão deixar de existir, pelo menos em grau menor, mas eu creio que elas existirão. Ou então aprender a lidar com a frustração, que eu acho que é algo que hoje em dia as pessoas não sabem lidar.
É os dois. É os dois. Para a área de psicologia, você trabalha os dois. Porque é o seguinte, o psicólogo, só um pouquinho, querido. O psicólogo vai fazer o que ele vai primeiro definir? Ele vai definir as expectativas irreais, que é o que nós mais temos. Por que nós temos expectativas irreais? Porque nós temos crenças falsas. Então o psicólogo ele vai trabalhar com você. Isso que você está tendo de expectativa, existe realmente a possibilidade de você alcançar? É a primeira pergunta. Quando você racionaliza as tuas emoções, que são expectativas, você começa a botar ordem dentro desse conjunto. E isso vai te trazer a maturidade. Beleza? Tipo, aquilo que você sofria de frustração antigamente, não é algo que você sofre de frustração mais hoje. Agora, tem outros conjuntos que você vai continuar se frustrando. Então, você precisa trabalhar esse outro conjunto. Você tem que ir lá e ver. Por que eu me frustrei agora? Porque eu tenho uma expectativa irreal em cima de algo. Ou porque eu estou sendo extremamente egoísta, que é a maioria das situações. Todas. Hã? Isso. Isso. Então, lá, ó, gente, o único lugar que é possível atacar esse ciclo é aqui. E aqui eu não estou falando atacar o ciclo na expectativa. O único lugar que é possível atacar é a obstinação. É o único lugar. Ou seja, é você tomar consciência do teu ciclo, entender do porquê que você está nele e fazer ao máximo para não repetir o teu ciclo.
Isso, inclusive, pode ser ciclo geracional,
né? É o que mais tem. Oi. Arthur, perdão. Não, acontece de esquecer.
Mas eu só ia lá, tipo, o problema do ciclo não é a expectativa.
Sim.
A expectativa condicionada a outra coisa que gera a obstinação.
Entendi. É. Na verdade,
a expectativa é algo comum para nós. Eu gero expectativas sobre o meu emprego, sobre as coisas da vida.
Sim, sim.
Mas o que acontece é a expectativa complementada de algo.
Não. Eu coloquei para vocês, antes da expectativa, só que eu não, talvez até valha a pena colocar no ciclo. Antes da expectativa, a gente tem o vazio. E o vazio, ele só existe porque a gente se separou da plenitude, que é o próprio Deus.
Então, no caso, por exemplo, eu tenho plena ciência que eu sou completo em Cristo. Mas só que eu posso ter expectativas tendo essa
Sim, meu filho, você ainda é carne, mano. Você ainda está dentro do contexto de pecado lá de Adão. Você está entendendo? Por mais que você tenha racionalizado todo esse contexto, gente, isso aqui não vai mudar. Você está entendendo? Eu estalar os dedos não vai mudar o comportamento vicioso de ninguém. A gente precisa entender que a gente tem que confrontar a estrutura de vida da pessoa, e a primeira estrutura que se confronta é a própria, para entender todos os seus ciclos, entender a dinâmica. E, velho, dobra o joelho e fala: Deus, me perdoa. Não porque eu estou pecando com pornografia, não porque eu estou pecando com droga. Me perdoa porque eu saí do teu propósito. E só esse é o pecado verdadeiro. Vocês estão entendendo? Deus tinha algo definido. Pronto, pleno, perfeito. E eu disse não. Tudo que vem depois disso, velho, é pecado. Tudo, todas as ações, porque todas as ações, elas refletem um distanciamento de Deus. É nisso que a gente fala quando a gente fala que o pecado distancia, porque na verdade o pecado coloca a gente cada vez mais longe do propósito original. Vocês estão entendendo? Cada ação de pecado, cada ciclo do pecado, mais longe a gente está daquilo que Deus disse um dia para você, de quem você é e de quem você será. Vocês estão entendendo?
Se eu interpretei da maneira como você colocou. Você colocou que existem coisas que são pecados e existem coisas que não necessariamente é pecado. Eu gosto lá de Hebreus 12, que fala: deixando todo pecado, todo embaraço e o pecado. Então tem coisas que na minha vida é embaraço. Então eu penso assim, nesse ciclo primário, principal que vai afetar todos os ciclos da minha vida, já que são emaranhados de ciclos, eu estou com esse vazio e eu estou na insistência de preencher esse meu vazio com outra coisa qualquer. Eu gero expectativas, ou comigo mesmo, ou com outras pessoas, ou com a religião, e eu estou obstinadamente resistindo a Deus.
Uhum.
Eu não quero Deus.
Sim.
Eu quero dar um jeito nesse meu vazio aqui com alguma coisa que eu mesmo possa fazer. Enquanto eu estiver nesse ciclo central, nada da minha vida prospera. Todos os outros ciclos vão dar em morte, porque o meu, eu ainda estou com aquele vazio que só Deus pode preencher, eu estou em rebelião contra Ele. Eu estou em obstinação. Mas se em algum momento eu saio desse ciclo da obstinação contra Deus, e eu quebrei a minha obstinação contra Ele, Ele preencheu esse vazio na minha alma. Isso não me impede de, na minha vida, experimentar outro ciclo de frustração em relacionamento, em emprego, no estudo, etc. e tal. Porque enquanto eu estiver obstinado, eu entendi você falando isso, né? Eu passei pelo ciclo uma vez. Se eu extrair dessa queda, se eu extrair desse sofrimento, né, desse pecado, se eu extrair desse pecado um aprendizado, e aí eu consigo sair desse ciclo porque eu não fui obstinado, eu consegui me livrar disso. Né? Se eu tirei uma expectativa errada acerca da igreja, fui lá e quebrei a cara com a igreja.
Uhum.
Aí, mas eu aprendi, cara, a igreja é assim mesmo, né? Tem todo mundo perfeito.
Qual é o meu papel nessa história? Qual é a minha responsabilidade nessa história?
Então eu venço isso. Então, eu acredito que existem expectativas que a gente vai gerar a partir do momento que eu estou em Cristo, que eu quebrei aquele ciclo lá central, que não necessariamente é um pecado,
uhum,
mas é um embaraço. Uhum. Saber me relacionar com pessoas, para saber construir uma família.
É que eu entendi tua colocação, e que nem eu falei para vocês, a gente está falando de uma complexidade gigantesca, tá? E tentando trazer a realidade. Todas as vezes que eu trabalho em cima do conjunto de pecado, é uma das coisas que eu mais tenho estudado nos últimos anos. A única coisa que me lembro de uma forma muito intensa é das palavras de Paulo, quando ele fala que nós hoje vemos um espelho embaçado. Vocês estão entendendo? Por mais que a gente se esforce, nós vamos ver um espelho embaçado. Mas vai existir um momento que não vai ser mais por espelho. Vai ser face a face. Beleza?
Então existem expectativas que não são verdade.
É difícil, porque as expectativas elas sempre vão estar baseadas no teu eu. Entendeu? Só que ao mesmo tempo eu não tenho como simplesmente chegar e falar pra você que isso te condena por si só. Porque na verdade outras coisas te condenam por si só, entendeu? E não isso. Você entende? Mas tipo, no meu ponto de vista, a expectativa ela é gerada somente por emoções. Que a palavra fala que o coração do homem é completamente enganoso e doente. Doente, tá? E que daí todas as nossas ações e expectativas, elas são base de paixão. Elas são base daquilo que eu posso receber. Tá? Sim. Isso. O legal é que com essas ideias do ciclo, você consegue fazer esse tipo de ponte. Você consegue fazer pontes com textos bíblicos que vão te norteando a tua racionalidade frente ao problema. Agora vamos para a parte boa. Então bora. Só que a parte boa dói. Mas vamos embora. Vou ler de volta, tá? Ali vai estar bem ruim a leitura, então. Presta atenção que esse texto é mega importante. É 2 Coríntios 7, de 9 a 11. A verdade que eu lhes trouxe produziu uma tristeza que os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Beleza? Quem que desejou a tristeza do coração do homem? Por quê? Porque a nossa tristeza, ela vai bater de frente com Cristo. E nós vamos nos arrepender. Eu vou chegar lá na frente. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento pela salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação entre si. Que desculpas entre si. Que indignação pelos pecados. Que temor de Deus. Que saudade de Paulo. Que preocupação pelos irmãos entre si. Que desejo de ver a justiça feita. Tá? A tristeza, ela produziu mudança. Isso se chama metanoia. Tá? Mais um? Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o aprovei na fornalha da aflição. Eu já te mando tudo, não se preocupe. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ciclo da vida, gente. O ciclo da vida, ele começa ali, na verdade. Quem é a verdade? Então, o ciclo da vida, ele sempre vai ter Cristo rodando. Beleza? Tem um outro ponto ali que é importante, que a verdade, ela vai sempre ser uma revelação. Cada vez que nós somos confrontados pela verdade, nos é revelado a verdade. É nos revelado o próprio Cristo. Quando a gente vê Cristo, não tem como fugir, velho. A gente reconhece quem nós somos. Porque a gente compara a nossa condição com quem Cristo é. Quando você realmente conhece a Cristo, isso não tem como não acontecer. Você reconhece a sua condição. Condição de pecador. Condição daquele que fugiu completamente do propósito. Vocês estão entendendo? Se você reconhece, você vai sentir angústia, aflição, dor. Por quê? Porque se continua a perceber o quanto, dentro do teu reconhecimento, você é sujo, você é falho e você produz dor também em Deus. Porque Deus te ama. E você, teoricamente, deveria ser fiel e não está sendo fiel. Só está depositando expectativas em Deus. Se houve confrontação com o próprio Cristo, reconhecimento e produção de angústia, o próximo passo... Ih, eu corri para o lado errado. O próximo passo é arrependimento, velho. E esse fluxo não tem como fugir também, cara. Todas as vezes que você se confronta com Cristo, você se reconhece no problema. Velho, você se sente o pior dos piores, não é? Você não se sente? Então, cara, essa dor, eu quero que vocês entendam que Cristo produziu em vocês. Depois vem o arrependimento. Ele produziu a dor para que você chegue aqui. Você está entendendo? Para que você chegue no arrependimento. E daí, igual a essa sacada, você volta para Cristo. Beleza? Isso produz salvação. Isso produz vida. E o mais legal, produz maturidade. Beleza? Só que, na realidade, isso aqui é muito mais complexo. E esse aqui, esse sim, é uma espiral. Porque a nossa convivência com Cristo, ela é infindável, como o amor de Cristo é. Então você começa na verdade, você sofre um reconhecimento, você sente dor, você se arrepende e você volta para a verdade. Só que a verdade vai ser agora outra verdade. Porque Cristo vai te revelar outra face. Porque Ele vai te mostrar outra coisa que precisa mudar. Porque Ele vai mostrar um outro pecado que está escondido. Então você vai ter uma nova revelação de Deus. E o fluxo continua. Reconhecimento. Angústia. Arrependimento. Outra verdade. E assim, até face a face. Deus é bom. Só para vocês entenderem. Então, voltando para o ciclo simplificado. Tá? É, para o mundo, eles não conseguem ver o ciclo. E para o mundo, a única coisa que eles não querem é isso aqui. Ó. O mundo não quer dor. Eu acabei de mostrar para vocês que essa dor que a gente está falando aqui agora, ela é boa. Porque essa dor é o que nos leva para Cristo. O mundo, ele não quer sentir dor. Qualquer tipo de dor, ele não quer sentir dor. Beleza? Então, para na cabeça do mundo, reconhecer algo que é ruim, e você se sentir ruim porque reconheceu algo ruim, e ainda mais se arrepender por algo que você sentiu que é ruim, isso é tristeza pura. Eles não querem. Vocês estão entendendo? O mundo prega isso, gente, o tempo todo. O mundo prega isso o tempo todo. Vocês vão ver o tempo todo, velho, não fique em dor. Procure a tua satisfação. Procure o teu eu. O teu prazer. Reconhecer, me arrepender e parar com os meus prazeres de fuga para me sentir culpado, incomodado e angustiado. Então, o que, que eles fazem? A primeira coisa é que a pessoa que não quer Cristo, ela vai acabar com a?
Verdade.
Não quer Cristo? Se ele não quer Cristo, ele consegue ter reconhecimento da sua condição? Não, ele não tem um perfil para se comparar. Ele não tem nem o espelho, vocês estão entendendo? O espelho ali distorcido, ele não tem um espelho para se comparar. Então, você acha que ele consegue resolver o problema da angústia se ele não tem reconhecimento? Não. E ele não vai conseguir resolver o problema do arrependimento, porque ele não teve arrependimento. Agora, a treta maior é: a preocupação do cara é a dor. Ele sai da dor?
Não.
Exatamente a sacada. O cara, na prática, daqui ele pula pro ciclo de vício. O que sobra no final é somente a dor, dentro de uma expectativa de inibir a dor pelos ciclos viciosos de prazer, aumentando ainda mais a frustração e a própria dor. Romanos 1, 17 e 19. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, pela fidelidade. Como está escrito, o justo viverá pela fé, pela fidelidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade. Quem é a verdade? Se o cara suprimiu a verdade, ele consegue alguma coisa? Só consegue a dor. Que suprimiu a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Obstinação é igual a tudo que suprime a verdade, a tudo que suprime a revelação de Deus, quando você coloca injustiça na frente. Beleza? Isaías, eu predisse há muito as coisas passadas. Minha boca as anunciou, e eu as fiz conhecidas. Então, repentinamente, agi, e elas aconteceram. Pois eu sabia quão obstinado você era. Os tendões do seu pescoço eram ferro, a sua testa era bronze. Olha o tamanho da obstinação. O cara era duro, de tão teimoso que era. Pois isso, há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecessem, eu as anunciei a você, para que você não pudesse dizer: meus ídolos as fizeram. Quem que são meus ídolos? Todas as coisas que nós depositamos as nossas expectativas. Para que você não pudesse dizer: meus ídolos as fizeram, minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Vocês têm ouvido essas coisas. Quando as pessoas declaram que elas... que quem tem feito as coisas são as crenças delas, são as expectativas delas, em vez de entenderem que quem tem feito as coisas verdadeiramente é Deus. E por fim, Só para amadurecer? Só para vocês entenderem um pouquinho de maturidade? Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados. Eles foram humilhados com uma sequência de chicotadas. Tá? O versículo anterior deixa bem claro isso. Por causa do nome de Jesus. Tá? Outra. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Veja a amabilidade que vocês conheciam. Veja a amabilidade de vocês, conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Aqui ansiosos já entendem todo o fluxo. Exatamente. Então, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração. Guardará o coração. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. E é isso. Dúvida. A gente tem um tempinho. Dúvidas, colocações. Pode. Aguenta, um de cada vez. Primeiro do fundo. Vamos na ordem, primeiro do fundo, vai. A palavra fala que você não é justo.
Então, como alcançar esse patamar de ser justo? A base de Cristo.
A gente faz na justiça de Cristo. Nós não temos capacidade de nada. Nada, nada. Nossa condição não permite isso. O que acontece é que Deus colocou um substituto. É literalmente como se nós vestíssemos Cristo. Literalmente, nós vestimos Cristo. No momento que nós vestimos Cristo, aos olhos dele nós somos justos. Entendeu? John, tô indo na ordem da filha. Hã? Não.
Vai começar,
Você tem pergunta mesmo? Não? Então vai.
Enquanto acontece, esse ciclo, ele se finda uma vez, né? Tem a expectativa, a frustração, enfim. Aí chega novamente no ponto da expectativa. Tem pessoas que elas param aqui. Elas não têm mais expectativas. Para isso elas não têm, não levantam mais da cama, tipo assim, elas também não têm, elas não conseguiram achar ainda fé. Uhum. E ela está sem expectativa nenhuma. Isso.
Na realidade ela continua no ciclo, só que o ciclo para ela não traz benefício. Colocando sempre benefícios com aspas, porque o benefício, na realidade, é a possibilidade de inibir a dor, né? Então ela, na realidade, ela não saiu do ciclo.
Ela só mantém aquela expectativa montada igual.
Isso, exatamente. É porque a dose não dá mais conta. Você tá entendendo? Chega num momento.
Só dá frustração o tempo inteiro.
Exatamente. Chega num momento que a dose não dá mais conta. Então, você vai cada vez mais fundo na dor. Porque por mais que você tome a dose, ela simplesmente não sacia. E você vai mais fundo, mais fundo e mais fundo. Por isso que, aparentemente, você simplesmente está sempre em frustração. Mas não, você continua a rodar. Saca?
Isso que a depressão é o penúltimo passo.
O cara, o suicida, ele quer acabar com a dor, velho.
Ele já morreu.
Então, o suicida quer acabar com a dor. Só que o cara, ele não tem mais o processo de benefício do prazer. Então, ele só vive na dor. Cara, se a gente não tivesse o contexto do pecado de Adão, sim. É que hoje, por mais que nós busquemos completamente, todos os dias, a Deus, a gente não consegue. Porque a nossa condição não permite mais.
Tem dúvida. E eu acho que você falou tão importante que volta na dúvida que ela levantou. Seu nome? Que a mina falou antes. E que, assim, pra mim, é uma coisa que faz com que a gente não fique sobrecarregado no seguir a Deus. Muita gente tem medo de seguir a Jesus Cristo, de tomar a decisão de seguir a Cristo, porque olha para si e fala, cara, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de viver sem gerar expectativas. Eu não vou dar conta de ser esse santo que precisa ser. Eu não vou seguir a Deus, eu nunca vou ser aceito por Deus, porque eu não vou dar conta de cumprir esse padrão aí. A verdade é que nenhum de nós vai dar conta. E aí já bate no dele lá. Não é a nossa justiça, cara.
Não.
Nunca é, nunca vai ser a nossa justiça. É a justiça de Cristo. Então, quando a Bíblia fala que aquele que nem a seu próprio filho poupou por amor a nós, como nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Quando a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, é isso que nos dá a segurança de seguir a Cristo. A segurança de seguir a Cristo não está em que eu vou me tornar infalível. É que mesmo se eu falhar nesse caminho, Deus não me rejeita.
Isso. E você colocou um ponto que é aquilo que eu falei. Dentro do ciclo, você começa a amarrar tanto o texto bíblico, mas tanto o texto bíblico, que a racionalidade da Bíblia começa a se fazer diferente. Quando você falou que, tipo, onde há amor, não há medo. O que, que eu falei para vocês? A obstinação, ela é por base de?
Medo.
A expectativa também, gente. Vocês estão entendendo? A expectativa também é medo. Porque você tem um desespero de ser atendido e você tem medo de não ser atendido. Então, ela é por base de medo. Vocês estão sacando? Agora, se eu realmente entendo o amor e eu ajo por amor verdadeiro, eu vou gerar obstinação e expectativa? Teoricamente, se eu fosse pleno, completo, perfeito em Deus, não. Vocês estão entendendo? E aí, mais perguntas? Sempre, inclusive nas nossas dores. E talvez até principalmente nas nossas dores. Porque sem elas não vai haver arrependimento. E daí se não há arrependimento, não há reconhecimento de Cristo, continuidade em Cristo.
Eu engano doido, né? Que às vezes na pregação do Evangelho a gente fala isso. Venha fugir da dor. Né? Quando o apóstolo Paulo fala que resta para nós cumprir as aflições de Cristo. Né? Não, venha fugir da dor, Jesus acabou.
Mano, é o que eu mais ouço.
E aí gera frustração nas pessoas.
Sabe a treta de você estudar esse tipo de coisa? E é realmente muito difícil, porque a gente tem um contexto dentro da igreja que não entende isso. Então, quantas vezes eu estou sentado no meu banquinho, escutando, falei, não, pai, não é isso, Deus. Dá graça. E daí vem Deus e fala, então dê. E eu estou dando para vocês. Para que vocês, quando estiverem lá, vocês entendam o que vocês estão falando. E vocês realmente promovam a graça de Cristo. Mas uma graça consciente, não uma graça barata. Uma graça baseada no amor e na justiça de Deus, em Cristo. E não na justiça de vocês.
Eu tenho que falar que a gente não consegue ser pleno ainda em Deus, por causa do nosso, da nossa condição dela.
Enquanto não voltar Cristo e levar à igreja, isso não existe.
Não.
E eu não estou nem entrando, eu estou sendo bem genérico com vocês, porque se eu for entrar em plenitude de homem, eu ainda tenho que entrar em plenitude de casal, que daí é outro papo. Porque teoricamente solteiro, gente, já vou dizendo, não é pleno. Quando eu estou o quê? Não entendi.
Eu estou bem em Deus, bem tá. Com Deus, bem nos meus processos, mesmo que sejam dolorosos, eu entendo esses processos dolorosos. Quando eu estou bem, nesse sentido, é uma tecnologia melhor para explicar para uma pessoa.
Por mais que eu esteja numa condição de...
Não é pleno,
se chama maduro.
Maduro.
Entendeu? A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, maturidade, ela começa de bebê. Cada vez que a criança avança um pouco, ela amadureceu um pouco. Ou seja... Se a gente está desse princípio, existe um findar da maturidade?
Não.
O que, que a maturidade prevê? Antes disso. Incompletude. Só amadurece aquilo que não é completo. Vocês estão entendendo? Aquilo que precisa crescer, precisa amadurecer. Vocês sacaram? Então, quando eu bato na tecla, de novo, ciclo do vício é um ciclo de infantilidade. Ciclo do vício é um ciclo de infantilidade, gente. Entendam isso. Entendam isso. E eu quero que vocês entendam para vocês perceberem o tamanho da nossa infantilidade. Tá? E o ciclo de vida, ele representa o ciclo da maturidade. Porque o ciclo de vida, ele reconhece a sua circunstância de dor, confronta a sua circunstância de dor, se arrepende e muda da sua circunstância de dor. Ele amadurece pela dor. Beleza?
Tá, agora essa questão de terminologia. Já que a gente não deve ter expectativas, mas fé e algo que é certo que vai acontecer, o que eu devo ter com relação ao emprego, por exemplo? Eu quero trabalhar. Qual que é a terminologia que você me dá aqui para poder eu conseguir entender, até para quando a gente vai montar um texto, uma administração?
Primeiro, a expectativa você não tem como matá-la pela tua estrutura. Então você vai gerar expectativa. A questão é que você tem duas opções. De você acreditar numa palavra declarada. E eu não estou falando de uma palavra declarada de Deus que você vai ter um emprego. Mas acreditar na palavra declarada de que você é filha. E tudo o que é para ter em tuas mãos, você terá. No tempo certo.
Do jeito que vive, né? Uma experiência pessoal, por exemplo. Eu tinha uma expectativa de fazer odontologia. Mas eu queria fazer a UNB. Então, eu fiz 3 vestibulares para passar no UNB e não passei. Eu sabia que eu tinha todas as condições, mas não passei. Passei na Universidade de Uberaba, que eu não queria ir, porque a minha expectativa era de fazer aonde? Na UNB. Eu passei lá e não queria ir mesmo tendo passado. Depois que eu fui, que eu fiquei, ainda tentei transferência aqui para Brasília, 2 anos seguidos. Depois que eu me entreguei, que eu vivi os 5 anos lá, que eu voltei para cá, eu descobri que a melhor coisa da minha vida foi ter ido para Uberaba. Não fazer odontologia, mas conhecer uma igreja, um povo que Deus tinha separado lá para mim, que marcou a minha vida entre antes e depois, as experiências que eu vivi lá. Deus me levou para Uberaba, não para fazer odonto, mas para conhecer esse povo. E foi muito melhor para mim ter feito odonto lá do que na UNB. Então a minha expectativa não me trouxe frustração a longo prazo, por quê? Porque eu soube discernir a vontade de Deus e entregar o meu Isaac, que era odontologia na UNB, e ser feliz com a odontologia lá em Uberaba e receber tudo que Deus tinha para mim lá. Então, às vezes, a gente, não é que a gente não vai gerar, mas ao gerar, você, poxa, eu queria passar em tal lugar, eu quero tal emprego, mas pode ser que Deus me leve para outra coisa. Quando Deus me leva para outra coisa, isso não vai gerar em mim rebelião, mas vai gerar gratidão, satisfação, entendendo que a vontade dele é melhor do que a minha.
Ele
está
falando, casamento com uma questão, pode falar. Casamento com uma questão que eu vivi recentemente. Eu estou empregada, já estava desempregada, né, tem alguns meses, e eu estava pedindo a Deus de emprego. Surgiu uma proposta de emprego, assim, do céu, eu falei assim, meu Deus do céu, não tem como ser melhor não. Eu falei, meu Jesus, isso aqui é resposta de oração e tudo certo. Sabe o que é tudo certo? Tudo certo, da pessoa me ligar, tá tudo certo. E, tipo, eu me preparando, arrumando, apertando roupa, mandando lugar, tudo organizado. De última hora, tipo assim, no final do segundo tempo, realmente a pessoa liga e fala, não, porta fechada, esse preto não é mais seu, a pessoa fecha nada. Eu olhei assim e falei, cara, isso não me gerou frustração. Porque eu olhei antes, eu falei, pai, o senhor pode fechar essa porta, o senhor fica à vontade, pode fechar. Mas é claro que eu queria viver isso. Continuo desempregada, continuo confiante em Deus, que Deus tem a hora certa para eu ter um emprego. Mas assim, era uma expectativa que eu tinha, mas não me gerou frustração.
Porque na balança entre expectativa e fé, o que pesou mais para você foi fé. Você entendeu? Não quer dizer que a expectativa não estava lá. Quer dizer que você depositou a tua fé em lugar certo. Isso, foi o que eu falei para você. A gente, as expectativas vão existir por causa da nossa própria condição de como nós somos hoje. A questão é como você se estabelece dentro dessa balança. De novo, se é a frustração que está pesando, você está sendo só infantil. Agora, se você está botando fé na balança, jogando fé, por mais que a balança fique até igual, você está entendendo? Você está sendo menos infantil do que se a balança estivesse só em frustração. Vocês estão sacando? Eu quero que vocês entendam que de novo, eu vou colocar uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas. O relacionamento nosso com Deus é um relacionamento de paternidade e filiação. O papel de um pai é levar um filho ao amadurecimento, à maturidade. Então, a primeira questão que eu quero que vocês entendam, a gente fala muito de dependência de Deus. E eu não quero desfazer o contexto inteiro que vocês têm aprendido de dependência. Só quero que vocês entendam que dependência entre um pai e um filho sempre vai existir, porque o sangue ou o laço está montado. Agora, a dependência de você pedir leite todos os dias, ela fica na infância. Quando você cresce, os teus pedidos são outros. Porque hoje você não precisa mais pedir o alimento, porque você produz o teu alimento. Vocês estão entendendo? Isso é relacionamento com Deus. É um relacionamento de maturidade. Beleza? Oi? Ixi, deixa para outra aula. Deixa para outra aula. Bora, acabou, gente. Com Deus, Deus é bom, falou bastante.
Para vocês que não fizeram a árvore, eu acho que a peça não tem funcionado para vocês fazer a árvore.
É verdade, faz mais sentido agora. Querem olhar para fechar? É que depende do costume, tem uma galera que gosta de começar para fechar. Eu sempre oro para começar, mas para fechar nem sempre. Vamos orar só para fechar? Galera, sentiu de orar? Pai, obrigado. Porque realmente o Senhor se revelou hoje, Deus. Porque o Senhor realmente mostrou quem é a verdade e o que é falso. Para que a gente possa comparar e eliminar o que é falso, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem colocado em nossas mãos hoje autoridade como filhos. E dentro dessa autoridade nos coloca deveres e direitos. E nós precisamos entender e exercer os nossos deveres, Pai, antes de exercer os nossos direitos. E eu te louvo por isso, porque é isso que o Senhor está produzindo no coração dos teus filhos, Pai. Obrigado pelo aquilo que o Senhor tem feito, Deus. Obrigado porque a tua voz foi ouvida, Pai. Obrigado porque a tua palavra foi ministrada, Deus. Em nome de Jesus. Amém.